Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, somos nós, chegando, hein, mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Lucas Thomas, e a gente conversa com você nesta quarta-feira de lua nova, lua que mudou de fase aí logo depois da meia-noite, 8 de maio de 2024. Dia com várias celebrações, olha só, dia do profissional de marketing, tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial, dia da vitória, dia do artista plástico e dia internacional da Cruz Vermelha. Bom, e a gente começa aqui lembrando mais uma vez, né, que o prazo para renegociação de dívidas com empréstimo para investimento feito através do Pronaf e do Pronamp, este prazo termina no próximo dia 31 de maio. Aqui no nosso estado, aqui no Paraná, podem solicitar esta renegociação produtores de soja, produtores de milho e criadores de gado de leite que tiveram prejuízos em função de problemas climáticos e também por problemas de mercado, né, preço baixo. E que estavam, claro, com pagamento em dia, né, até o final deste mês de dezembro que passou. Então, podem ser renegociadas as parcelas que vencem neste ano de 2024, né? Estas parcelas ou esta parcela será julgada lá para o final do contrato, mas para isso, então, é preciso você levar até o banco um laudo assinado pelo profissional da assistência técnica explicando o que aconteceu lá na sua propriedade, né? E quais foram os prejuízos registrados aí em função desses problemas de clima, né? Muita chuva, ou seca, né? Estiagem, ou então problemas de mercado, que é o caso aí de preço baixo. E só para completar, te conto mais uma coisa, hein? Aqui no IDR Paraná, os técnicos até elaboraram um documento que eles chamam de nota técnica, que dá parâmetros, então, para você produtor de soja, milho, né? E também criador de gado de leite, que teve problemas em função do clima, né? Em função de mercado, te dá parâmetro aí para buscar essa renegociação com o banco. O documento você pode conhecer acessando o site aqui do nosso instituto na internet, que é, vai lá, anote, www.idrparaná.pr.gov.br. E olha só, o desenvolvimento da tecnologia BT, né? Uma semente transgênica, e tem ajudado bastante o produtor no manejo e até no controle das lagartas que atacam a cultura do milho, também a cultura da soja e o algodão. No entanto, nesses últimos anos, técnicos de campo e pesquisadores têm notado o aparecimento de resistência dessas pragas, as lagartas, a esta tecnologia, a tecnologia BT. Uma das causas disso é a falta de preocupação do produtor com a instalação de áreas de refúgio, né, que são espaços cultivados com plantas que não usam a tecnologia BT, ao lado de lavouras, claro, que usam esta tecnologia. O agrônomo Renan Ribeiro Barzan, né, que conhece bem esta situação aí, este problema, é quem chega aqui agora para comentar a situação e explicar o que está acontecendo para a gente.
Bom, a questão das áreas de refúgio também é uma estratégia para evitar a resistência das pragas, mas daí não ao inseticida, mas sim à tecnologia da transgenia BT, né? Ou seja, assim como a praga consegue se tornar resistente a um determinado inseticida, ela também, com o tempo, né, pode se tornar resistente à toxina gerada pelo BT, né? Então, é recomendável adotar áreas de refúgio onde a cultivar semeada naquela área não apresenta a tecnologia BT. Ou seja, uma cultivar pode ser uma cultivar convencional, né? Não transgênica, ou mesmo só com a transgenia RR, né? Então, esses materiais cultivados a determinada distância, né? Ou seja, a cada tantos hectares é necessário manter uma proporção de área com o cultivar não BT, vai fazer com que a praga ela se multiplique também nos seus indivíduos que não têm a resistência ao BT. E aí, esses indivíduos não resistentes ao BT, se reproduzindo aí, né, fazendo cruzamento com os indivíduos resistentes, vai gerar uma população que também não é resistente, né? Porque nessa troca de genes prevalece aí a não resistência, né? Agora, se você não utiliza essas áreas de refúgio, da mesma forma como a questão do inseticida, há uma pressão de seleção sobre os indivíduos que vão desenvolver a resistência ao BT, né? Ou seja, com o tempo, somente os indivíduos resistentes vão sobreviver. E eles cruzando ali, se reproduzindo entre eles, vai gerar populações completamente resistentes à tecnologia, né? Então, é de extrema importância, né, fundamental que o sojicultor, e aí também falando de outras culturas como o milho, né, que também tem a tecnologia BT, o algodão, né, adote a questão do refúgio, né, para evitar com que essa resistência se desenvolva, né, e a gente perca essa tecnologia.
Bom, conforme explicou para a gente o Renan, a falta do cultivo de áreas de refúgio tem contribuído para o desenvolvimento da resistência de lagartas à tecnologia BT em culturas como milho e soja, isso aqui no nosso estado, né? Agora tem mais uma coisa, hein? O mau uso dos inseticidas também pode causar este problema, né? A resistência. E o Renan, então, também fala disso para a gente, explicando que a solução pode ser aí o uso da prática do manejo integrado de pragas, que os técnicos costumam chamar de forma abreviada de MIP. Vamos ouvir, então, também isso.
Bom, o MIP, né, é baseado em alguns princípios, né? E o primeiro deles é a questão do monitoramento, da amostragem das pragas e dos inimigos naturais, fazendo com que o produtor somente utilize o inseticida químico, né, quando ele é realmente necessário. Antes de se utilizar o inseticida químico, nós temos diversas outras estratégias de controle, táticas de controle de pragas, né, que podem ser utilizadas para manter a população da praga abaixo do nível de dano. E aí não, né, necessitando utilizar o inseticida químico. Nós temos como exemplo a própria questão da resistência genética, né? Temos aí o controle cultural, épocas de semeadura mais indicadas, né, para fugir, né, fazer um escape da praga. Temos aí também o controle biológico, né, que é uma excelente ferramenta que vem sendo utilizada com grande eficiência, tanto na agricultura orgânica como convencional também, né? Então, o MIP, né, ele é baseado em você utilizar várias formas de controle integradas, né, por isso o manejo integrado de pragas, né, para que não se precise utilizar exclusivamente o inseticida químico para manejar a praga, né? E aí, dessa forma, reduzindo, né, esse uso abusivo dos inseticidas, você também dificulta o desenvolvimento da resistência.
Você ouviu aí o extensionista Renan Ribeiro Bazan, aqui do nosso Instituto IDR Paraná, trabalha lá em Londrina, né? Ele que falou do problema de desenvolvimento de resistência de certas pragas aos inseticidas e também à tecnologia BT, e explicou o que é que pode ser feito, né, para a gente prevenir este problema também. E agora vamos saber como vai, né, como está o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o relatório com pesquisa de preços que o Departamento de Economia Rural, DERAL, lá da Secretaria da Agricultura, divulgou nesta última segunda-feira, 6 de maio. Então a gente passa para você o preço médio praticado nesta mesma segunda-feira. Vamos lá. Começamos aqui vendo o preço do café, o café beneficiado, bebida dura, tipo 6, R$ 1.124,00, a saca de 60 quilos, a erva mate em folha, produto colocado pelo agricultor lá na indústria, né? Lá na ervateira, R$ 21,25 a arroba, o arroz agulhinha em casca, R$ 150,00, a saca de 60 quilos, e a mandioca, padrão de amido 580 gramas, R$ 447,00 a tonelada. Seguimos aqui, vamos ver o preço da soja. Soja, R$ 115,79 a saca de 60 quilos. O milho amarelo, R$ 48,96. O trigo para pão, R$ 67,07 a saca. Feijão preto, R$ 180,31 a saca, saca de 60 quilos. E o feijão carioca, R$ 191,10 também a saca de 60 quilos. Bom, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês, né, uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.